Direto ao assunto, com Felipe Frazão.
Oi, Frazão, bom dia, boa semana.
Oi, Carol, bom dia para você, uma boa semana para ti e para os nossos ouvintes. Uma semana difícil, né? Porque a gente começa sobre vindo de um fim de semana pesado, muito complicado, né? Aqui no Brasil.
Pesado, pois é. País abalado pela morte dessas 10 pessoas no Lago de Furnas, né? No Capitólio, por conta das fortes chuvas que ainda atingem o estado. A gente conversou agora há pouco com o Emílio Santana, falou que choveu durante a madrugada, tempo úmido também por lá. E com a imagem que ficou marcada na nossa cabeça, né? Pelos registros que circularam durante todo o fim de semana, dessa rocha do tamanho de um prédio de 10 andares que se soltou do paredão e desabou sobre barcos de turismo ali no Capitólio. É uma semana que a gente vai acabar se debruçando muito sobre investigações e, quem sabe, responsabilizações, né, mudanças também no turismo brasileiro.
É, acho que isso é o fundamental, né? Primeiro, manifestar nosso sentimento aí, nossa solidariedade às famílias, né? Das vítimas, não só os 10 mortos, mas também as outras que foram, de fato, vitimadas, ficaram feridas por esse, conseguiram sobreviver por esse acidente, e a cidade como um todo, né? Que certamente será gravemente afetada por isso. Mas a gente não pode, pelo nosso dever, né, profissional, nosso compromisso com a sociedade, deixar de questionar, de perguntar, porque é isso que vai pressionar as autoridades públicas, o poder econômico privado que explora aquele local e para o fim de turismo, que ajuda no sustento daquela cidade, a tentar evoluir as suas normas e fiscalizar melhor, né, a realização desses passeios, os níveis de segurança, para que isso não volte a ocorrer. O objetivo é esse. E claro, se há alguma negligência, que a polícia apure, que é quem cabe apurar, né, as suas responsabilidades, a Polícia Civil e a Marinha do Brasil, que era a responsável claramente pela navegação da área, que se apure nos seus inquéritos e essas pessoas sejam responsabilizadas. Mas, no momento, acho que a gente precisa pontuar, é uma tarefa muitas vezes dura. Eu estava na cobertura no fim de semana, conversei ontem com o Emílio, quando ele foi para lá, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, Carol, o nosso trabalho e tendem a rechaçá-lo, mas existe também uma tentativa, em casos como esses, muito graves, eu considero, de pessoas que querem abafar a situação, pedem para que não se comente nada em redes sociais, e muitas vezes isso tem a ver com o temor de que o seu negócio local seja afetado e as pessoas percam pacotes, reservas. Mas na prática isso já está acontecendo, né?
Para que a notícia ruim não se espalhe, é isso? E afete os negócios, é meio essa a lógica.
É, exatamente. É, a gente tentou contato com, ainda à distância, no primeiro momento, né? Quando as primeiras informações chegaram, para a gente noticiar no Estadão. Uhum. E muitas eu vi isso sendo divulgado por pequenos empresários locais, né, assim, e muitos deles rejeitaram tentativas de contato, se irritavam quando a gente perguntava, pedia informações, pedia explicações sobre como funcionava o local, e não queriam falar e pediam para que isso não fosse comentado. Infelizmente, uma tragédia dessa não será abafada, né? E isso não ocorreu só agora lá em Capitólio, eu me recordo também de outros, até acidentes naturais no Brasil, ou acidentes ambientais, como quando se espalhou, teve aquele acidente que espalhou óleo, né, por centenas de quilômetros da nossa costa, vários estados, as pessoas, os empresários locais temem que aquilo afete, né, o seu próprio negócio. É compreensível, mas precisa se dizer, precisa se discutir, senão aquilo volta a ocorrer. Sim. E a gente, nesse caso, está vendo ainda uma nítida omissão, né, Carol? Precisa vir à tona a Defesa Civil do Estado, porque o local esses riscos de desmoronamento, isso é muito claro para quem vive em áreas urbanas, riscos de desmoronamento, de desabamento, eles são fiscalizados pela Defesa Civil, né? Como o local lá não é habitado, mas tinha uma exploração econômica, a quem caberia? Aos municípios. O Ministério do Turismo divulgou ontem, informou a gente que essa responsabilidade da operação sobre as normas é a dos municípios. A Defesa Civil daqueles municípios, são 34 municípios ao redor do lago, é muita gente. Não caberia, no caso, então, uma intervenção do Estado, da Defesa Civil Estadual, para padronizar, né? A gente precisa discutir. O governador de Minas Gerais ontem disse que a responsabilidade era toda da Marinha, né?
Claro, e a Marinha fala que não, né?
É, a Marinha fala que não, porque a área de navegação, níveis de distâncias de aproximação, quantidade de pessoas, fiscalização dos barcos, né, da condição, se eles estão com operações de navegação e têm a capacidade de segurança, isso é claramente da Marinha, né? Existem normas para o Brasil todo, a navegação de barcos, né, em lagos, lagoas, em praias. Em praias é muito comum, talvez para os nossos ouvintes também seja bastante evidente isso, a aproximação de lanchas da orla, né? No caso seria da margem, do espelho d'água. Enfim, se poderia ou não se aproximar daquelas paredes enormes, rochosas, que se desfazem de tempos em tempos. A própria questão do som, né, Carol? A gente estava falando tem muitos locais que o som em lanchas já foi proibido, em balneários no Brasil afora, o som a partir de determinado horário, em determinado nível, porque a lancha é muito usada como um ambiente, um equipamento para as pessoas se divertirem, se reunirem, fazerem churrascos e tal. Só que o som alto ali já tem depoimentos de que atrapalhou a comunicação numa situação sensível, numa situação extrema, entre as lanchas, para que elas percebessem que havia que aquela parede enorme estava se desfazendo, na prática ela estava caindo sobre eles, né? Então existe uma série de normas, e o Brasil sabe fazer isso. Tem locais de ecoturismo muito bem regulamentados, tem profissionais capazes de fazer isso. Isso pode ser feito pelo poder público, é obrigação do poder público, né? É obrigação da Marinha colaborar nisso também. Vai haver uma discussão agora entre eles, com certeza, porque por enquanto estão se esquivando de dizer de quem era a responsabilidade, o que tinha sido feito previamente ou não, e nós vamos precisar cobrar, e vai precisar também cobrar a iniciativa privada, de certa forma, porque tem vários equipamentos no Brasil de ecoturismo que são muito bem normatizados. Tem locais que você não chega perto da cachoeira, que tem boias, cordas impedindo. Enfim, o Brasil tem locais capazes de receber esse tipo de passeio com segurança, e vários outros, assim como o Capitólio, sem a devida segurança. E essas 10 vidas perdidas não podem ficar, deixar de servir como exemplo para que a gente melhore a segurança de todas elas.
Seguimos acompanhando, então. Frazão, eu queria ainda te ouvir sobre uma carta do presidente, né, da Almirante, presidente, diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barras Torres, demonstrando uma braveza, né, um repúdio ao que tem dito o presidente Bolsonaro em relação à vacinação de crianças e sobre a decisão da Anvisa de autorizar, né, considerar a imunização da Pfizer segura e indicar a vacinação para o Ministério da Saúde. Se fazer um retrospecto de um março de 2020, não muito tempo atrás, quando ele deu uma passeada ali pelo Congresso, sem máscara, ao lado do presidente, quase não parece a mesma pessoa, não?
Houve um nítido distanciamento entre eles, né? Mais do que um afastamento, Carol, que vinha ocorrendo ao longo do governo, porque ele entra no governo como um recurso do presidente, né, a oficiais, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, como ele fez em vários outros postos da administração federal. Bolsonaro se socorre da expertise, da formação militar que ele conhecia, de seus conhecidos, para fazer escolhas para o governo. Na falta de uma aliança partidária, de maior convívio com outros técnicos que pudessem colaborar com o governo civis. Ele recorre a Barra Torres disse amigo em várias oportunidades do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um oficial general de alta patente da Marinha do Brasil, é contra-almirante, é o terceiro maior posto, né? O terceiro mais alto, e ele usa também disso nessa carta, Carol. No início ele era muito alinhado ao presidente, chegou a fazer essa defesa, deixou de usar máscara, circulou, depois disse que se arrependeu daquilo, que não faria de novo. Ele chegou a minimizar no início da pandemia também, em depoimento ao Congresso, a gravidade, enquanto outros médicos, especialistas já alertavam para que aquilo, inclusive o próprio ministro da Saúde na época, o Mandetta, já tinha previsões bastante mais de cenários muito mais negativos do que Barra Torres. Ele reproduziu, de certa forma, o discurso do governo na época, e ele vai se distanciando, né? A Anvisa precisa tomar decisões que desagradam o governo. A gente fez uma cronologia no Estadão, quem, nosso ouvinte que puder depois também quiser recuperar passo a passo, acho que está bem interessante, porque tem, passa pela aprovação da Coronavac, a indicação do Barra Torres, né? A resistência dele em relação naquela época, ele é visto como um conservador em algumas questões no órgão, como o medicamento à base da maconha, que terminou sendo aprovado pela Anvisa, mas ele diz que resiste ao plantio, que não se deve cultivar aqui no Brasil, o que era de interesse na época do setor que vai farmacêutico, né, para a produção dos medicamentos, da comunidade científica, defendiam isso. Depois ele, Bolsonaro, fala contra as vacinas e ele retruca em vários momentos, é obrigado pelo corpo técnico da agência, não poderia ter outra postura, né? E ele começa na CPI, sim, a se demonstrar ali um distanciamento, quando ele diz que o comportamento do presidente é um e o dele é outro, que inclusive diz que são pessoas diferentes e que pese a amizade entre eles. Aí vem o passaporte da vacina, que a Anvisa recomenda para a entrada de viajantes no Brasil, contra o que o presidente quer, e no fim do ano, né, o que a gente viu de mais grave foram essas cobranças do presidente para exposição dos nomes dos técnicos da Anvisa, que levou a a gente já comentou aqui, né, Carol, é uma espécie de macartismo, né, de perseguição, de cruzada do presidente Bolsonaro. O almirante reage, né, traz à tona essas ameaças, cobra proteção policial, e sempre em defesa da Anvisa, né? Ele sempre em defesa do seu corpo técnico, o que é algo que ele deve trazer da vivência militar dele, né, de liderar os seus comandados, de defender com eles. Ele usa desses símbolos, né? Ele continua se dizendo almirante da Marinha do Brasil, embora esteja na reserva, para falar com o presidente Bolsonaro. Ele acusa o presidente de incentivar esses ataques. Depois o presidente diz que não tem mais conversa com ele, há um rompimento total, e vem dizer aí o que provocou, motivou essa carta, né, essa nota pública do gabinete da Anvisa, assinada por ele, é que o presidente levanta a suspeita direto se havia interesses da Anvisa, e não fala só do Barra Torres, mas fala da Anvisa como todo, desses tarados por vacina, a expressão do presidente, sim, em aprovar a vacinação das crianças, né? E aí ele vem e exige retratação, diz que não estou muito duro, né? Diz que o presidente não deve prevaricar, que se ele tem conhecimento de algo, que ele denuncie as autoridades policiais, e daí ele inclusive tem um tom assim desafiador, né, provocativo, né, cara? Uma hora ele diz: se o senhor dispõe de informações que levem ao menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Quer dizer, a forma como ele está se referindo, esse desafio em público, Carol, esse enfrentamento é algo inédito, assim, mais uma carta que marca os governos, mas e também chama atenção como ele se coloca, né, à frente de tudo, porque o presidente não se referiu especificamente a ele e ainda não respondeu.
Frazão, ainda queria falar contigo sobre uma diretriz que o Exército soltou na semana passada, que diz que as pessoas que vão retornar, os militares, né, os servidores que vão retornar às atividades presenciais têm que ter vacina, não podem ficar disseminando fake news por aí. Como é que está o clima entre o Palácio e o Comando do Exército?
Foi apaziguado, Carol. Teve uma operação aí no fim de semana, de sexta-feira para sábado, e ao que tudo indica, momentaneamente, deu certo. Houve, desde o início, uma interpretação equivocada, até na imprensa como um todo, do que de fato estava se determinando ali. O fato é que o Exército estava sendo bastante cauteloso, decretando normas para que se retomasse o trabalho presencial na caserna, né? E o Exército estava convocando os militares já vacinados, depois de 15 dias de terem tomado a sua dose de vacina para completar a imunização, né, a primeira ou segunda dose, dependendo do imunizante usado, e abrir ali uma brecha, porque olha, ó, se tiver um caso omisso, né, quer dizer, um militar não vacinado, traga a situação ao conhecimento aqui do nosso órgão responsável pelo controle da pandemia para se discutir. Aquilo era uma brecha. O comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, estava seguindo uma orientação do ministro da Defesa, que é o próprio ministro da Defesa, ainda mais restritiva. O ministro Braga Neto tinha ditado uma portaria semelhante, exigindo esses 15 dias. O comandante foi num tom ainda de recomendação, um pouco menor, e botou essa brecha ali para dizer, olha, não é um passaporte da vacina, viu? Não é uma obrigação completa de se vacinar, porque senão ele iria contra a norma que o presidente quer e que foi decretada para todos os servidores civis, todo o funcionalismo federal em geral. Só que não adiantou, porque muita gente não conhecia uma diretriz semelhante que já estava em vigor, que falava sobre as fake news, né, Carol? Sobre a necessidade, e aí sim era uma ordem para que não se divulgue sem o conhecimento da fonte, sem checar a veracidade da informação, converse com seus parentes. Claro que tudo isso incomodou o presidente. E mais, por ele estar liberando, o Paulo Sérgio não estava sendo durão com o presidente ou com a pandemia. Não, ele estava determinando requisitos técnicos mínimos, inclusive recomendando coisas óbvias, como o uso de máscara, o distanciamento social, higienização das mãos. Coisas tão simples quanto isso que todos os nossos ouvintes já estão carecas de saber, todos nós já estamos ouvindo desde o início da pandemia. Mas tudo isso porque ele estava liberando uma série de atividades do Exército, Carol. Só que a interpretação majoritária não foi essa. E ficou a marca de que ele estava exigindo vacinação, de certa forma, em alguma medida, sim, enquanto o presidente não quer isso. Uhum. E aí abriu-se uma crise. E ela só foi contornada depois de um cafezinho entre o comandante do Exército e o presidente Jair Bolsonaro. No sábado de manhã, ele fez as explicações, se retirou então as exigências do ministro da Defesa, do Braga Neto, para que estava sendo porta-voz do Bolsonaro, para que eles se explicassem publicamente. E aí o Bolsonaro disse que está tudo certo, que ele entendeu e que de fato não precisa mais de nenhum tipo de esclarecimento público. Mas é mais um episódio de atrito entre eles, com razão ou não, já entrou na crônica política desse ano nosso de 2022.
Super. Nas desavenças, né? Nesse comecinho de ano já. Queria ainda com...
Várias,
né? A gente está vendo aí diversas cabeçadas. Queria ainda rapidinho falar contigo sobre os nomes que estão à mesa do Centrão, pleiteando ali um cargo de vice. Tem toda uma discussão também, né? Vai ter reforma ministerial ainda nesse ano. Centrão se espraiando ali, querendo mais cadeiras. E o presidente também querendo uma indicação de vice que vem dali?
Pois é, inclusive, Carol, esses assuntos se conectam, né? Porque muita gente na caserna, nas Forças Armadas, no caso foi especificamente no Exército, entendeu que isso era uma forma do ministro da Defesa, Braga Neto, se cacifar junto ao presidente, defender para que não houvesse nenhum tipo de... que esse episódio, né, da cobrança do Exército, para que não houvesse nenhum tipo de desagrado, que não melindrasse o presidente, um excesso de cuidado político do ministro da Defesa, que é general do Exército da Reserva, e quer sim ser candidato a vice. Ele, seu entorno tem trabalhado por isso, o Braga Neto está se mobilizando, assumiu o controle sobre toda a estrutura de comunicação da defesa, que havia sido mais impessoalizada, vamos dizer assim, havia uma divisão lá dentro para que se desconectasse a comunicação mais pessoal do ministro e o restante da instituição, das instituições de Estado que são ligadas ao Ministério da Defesa, né, que são as três Forças Armadas. Ele juntou tudo, colocou uma pessoa da confiança dele, está aparecendo mais nas redes sociais da defesa. Ele ganhou o apoio de vários grupos conservadores ontem, depois da gente tratar desse assunto no Estadão. O ex-ministro Ricardo Salles disse que é a favor, que é um excelente nome, Braga Neto. Vários assessores presidenciais manifestaram isso também, apoio a ele. Ou seja, ele só tem uma certa resistência ao Braga Neto em alguns partidos do Centrão, como o PP, o Republicanos, mas ele pode, por exemplo, ir para o PTB, que é um partido que se transfigurou agora para ser conservador. Há uma brecha ali. Figurões do partido gostaram muito dessa história do Braga Neto como vice, tem se manifestado positivamente. Fato que o presidente quer indicar alguém da confiança dele, Carol, e não só pensar alguém desses partidos. Ele quer um nome que não o ameace. Nesse sentido, o Braga Neto tem sido citado, tem sido discutido. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, já tem um perfil político, né, que já é de partidos do Centrão e deve se filiar ao PP, é outro cotado. Tem a Damaris Alves, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, que ela é também lembrada, não tem filiação, e até o presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães, que faz campanha política doidado pelo Brasil, né, Carol? Está por aí. Eu comecei também com o Mourão, Carol. Ele, muitas esperanças ainda de continuar, viu?
Tá com esperanças?
Mourão tá com esperança
Tá.
ainda. Eu achei que fosse só um balão de ensaio do presidente, mas o Mourão me disse que não, que ele vai aguardar a decisão do presidente. E o entorno ali da família presidencial também confirma, diz que ele de fato está no páreo. É surpreendente pelas idas e vindas e as muitas desavenças públicas entre eles, né?
Perseverança é o nome disso.
É,
Ou um
vamos
dos,
ver até
né?
como vai durar.
Um dos nomes. Muito bem, esse é o
Vamos ver.
Felipe Frazão conosco aqui no Jornal Dourado, sempre a partir das 7h30 da manhã. Amanhã ele está de volta aqui conosco. Obrigada, Frazão, boa semana.
Obrigado, uma semana melhor para todos nós.